Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu tô com a Vitória de la Lama. De la Mana. Seja bem-vinda, Vitória.
Obrigada,
muito
prazer.
Obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite.
Cara, a gente já tentou marcar algumas datas, né? E acabou não rolando, mas chegou o dia, né?
Chegou o dia, vamos lá.
E a gente tem uma pergunta clássica aqui, é quem é a Vitória na fila do pão? Se apresenta pra galera.
Quem é a Vitória na fila do pão? Vitória nasceu em São Paulo, moramos lá até os 10 anos e a gente mudou pra Indaiatuba. Cresci aqui, amo aqui. Meu avô era publicitário, então virei publicitária um pouco por curiosidade. E foi numa época que ele foi diretor da Quatro Rodas, enfim. Na época era uma coisa que era diferente de hoje, assim. Não era todo mundo que tinha essa oportunidade. É. E acabei indo por essa linha. Estudei em Campinas, me formei nisso. Depois fui trabalhar em São Paulo, trabalhei em Campinas. Fui pra fora, morei um pouco na Inglaterra, voltei. E começou a parte de marketing digital. Me especializei mais nisso. Na época da minha faculdade não tinha. Meu TCC não tinha marketing digital. Era TV, rádio, revista. E depois da pandemia, comecei meu negócio focado em marketing digital também. E estamos aí até hoje.
Que legal. Cara, fiquei interessado no seu avô. Como que ele chamava?
Renato Bertone.
Bertone. E como é que ele caiu na publicidade? Você sabe um pouquinho dessa
história?
Eu
sei de uma história. Pode ser que eu não conte ela direito, mas eu sei mais ou menos. O meu avô, ele começou, se não me engano, vendendo amendoim.
Caramba.
E eu não lembro se era próximo da Abril, em São Paulo. Eu não lembro desse começo de história. Mas ele começou a prestar algum tipo de serviço na Abril ali. Ou era motoboy, entregador, não lembro. E entrou e começou a trabalhar e ficou a vida inteira. Ele se destacou, virou diretor de publicidade da Quatro Rodas. Tanto que na casa dele tinha 1 bilhão de revistas lá. E ficou lá por muito tempo, numa época onde a publicidade era muito diferente do que a gente vê hoje.
Uhum.
Então, eu não sei muito bem como é que foi o trajeto lá dele, mas foi a vida inteira. Ele na Quatro Rodas, trabalhou lá até o final. E quando eu era pequena, eu ouvia dizer que ele era responsável pela parte de publicidade. Tanto que eu tenho um primo que também foi para a área de publicidade. Por conta dele. Eu não tinha mais aonde ouvir. Não se ouvia tanto falar sobre isso.
Uhum.
E aí acabei indo pelo mesmo caminho. Por curiosidade mesmo.
É curioso, né? Porque a gente pega publicidade, marketing. Parece que são áreas que sempre existiram. E sempre um monte de gente quis trabalhar nessas áreas. Mas tem no livro do Steve Jobs lá. Quando ele vai começar a Apple... ele vai pedir, passar o boné para pedir dinheiro para investidor, os caras falam que seria essencial que ele tivesse alguém de marketing no time. E aí meio que os caras, mas para que serve isso? Tipo, ninguém sabia muito bem para que servia aquilo. E assim, não faz tanto tempo assim, né? Então não era tão popularizado esse negócio de marketing, né?
E aí eu vejo que da época que eu fiz faculdade para hoje, o volume de pessoas estudando para isso... Era muita gente, mas muita gente. Também se abriram várias frentes, né? Então, o marketing era uma coisa, hoje em dia, 3.000 vezes maior, né?
E acho que, sei lá, encontrou o auge ali nos anos 80, 90 e 2000, né? Então, acho que o auge, principalmente do offline, depois foi mudando para online, eu acho que foi nessa década. E o Brasil é uma das três principais indústrias, né, da criatividade.
Dá até saudade. Dessa época, porque eram muito boas as propagandas dessa época. Acho que tinha muito mais tempo para você executar, não era tão imediatista igual as coisas são hoje. E são propagandas que você lembra até hoje. Então, tem cases aí que você sempre vai lembrar.
Uhum.
E você era obrigado a assistir, você não podia pular a propaganda da TV, né?
É verdade.
Então, era diferente, era muito... Eu tenho saudade dessa época, que as propagandas eram muito boas.
Eu tenho também. Tem uma... O Eugênio Mohallen veio aqui uma vez, e aí ele falou sobre... ele me fez um questionamento. Qual é a grande marca que foi construída apenas na internet? E aí eu demorei para responder. Eu falei, talvez o Nubank, que foi construída com publicidade na internet.
Boa.
E aí, assim, putz, mas não foi exatamente publicidade o Nubank. Foi meio que... Foi indicação de um produto. Que era meio que... eles usaram um esquema de social, de você indicar amigo os amigos e tudo mais. Então, tipo, publicidade como era nesses anos que eu citei, não lembro de nenhuma marca construída também. Assim.
Ele deu alguma?
Não, ele...
Não existe mesmo.
O questionamento dele era esse, do tipo, que a publicidade em si foi perdendo valor por conta da hipersegmentação. Né?
É verdade.
E as marcas pararam de investir em determinado momento em campanhas criativas, né? Porque aí é uma observação que eu faço, né? Quando algumas marcas começaram a chegar na rede social, ninguém fazia. E aí, como ninguém fazia, qualquer coisa que você fizesse aparecia. E aí o algoritmo era diferente e tudo mais. Então, deu-se a impressão de que era um canal que era muito fácil de obter resultado. É. E de fato era. Só que a concorrência veio. Então, quando veio todo mundo, virou o mercado tradicional. Ficou difícil.
Ficou difícil.
E aí você precisa começar a construir marca, colocar um tijolinho na cabeça do cara ali cada dia, né?
É verdade.
E aí acho que é meio que sobre isso, né? Que da gente falar dessa diversificação de canais e do marketing de 360, né?
É. O digital, pelo que eu vejo, ele veio, ele deu, teve um crescimento muito grande depois, principalmente da pandemia. Ele veio para agregar muita coisa, gosto, sou fã, acredito, acho que é essencial hoje em dia, mas eu sinto que ele tirou o foco das pessoas do que é de fato o marketing ou comunicação. Então todo mundo hoje, não todo mundo, mas grande parte das pessoas, eu vejo que aposta todas as fichas nisso e esquece de ter o mesmo cuidado ou dedicação ou disciplina nas outras frentes da empresa. O que eu gosto de falar sempre é tudo do seu negócio, da sua empresa, que tem contato com o seu cliente, de uma forma ou de outra, é comunicação, é marketing.
Uhum.
Se você não presta atenção em todos esses pontos, às vezes não adianta você fazer uma baita campanha digital, um baita investimento no tráfego pago. Se o seu atendimento ali no WhatsApp, que é quem vai converter, não está preparado para isso.
Uhum.
Né? Então, esse é o meu amor e ódio no digital.
Uhum.
Eu sou fã, gosto, acredito pra caramba, dá certo, mas eu tenho a impressão que as pessoas focam tanto nele que elas esquecem do resto que também é tão importante.
E focam também muito em trazer um cliente novo.
Trazer o cliente. Esquecem também de fazer a fidelidade ali, né? De trabalhar ou de tentar, de repente, resgatar um banco de contatos que você já teve, que não tem mais. Tem que ser sempre novo e tem que chegar pronto. Tem que chegar querendo comprar já.
Uhum.
Essa é outra questão.
E um cálculo que não sei exatamente quem fez esse cálculo, mas diz que custa 5 vezes mais trazer um cliente novo do que manter o cliente que você já tem comprando, né? Então, a balança ali fica desproporcional. O cara investe 100% em trazer novos e aí ele tá... O retorno sobre aquele investimento está sendo mais baixo porque ele está gastando mais para trazer gente nova, né?
É, fica focado só em trazer o novo, dar essa solução para o novo e também eu não vejo procurar tanto aumentar a esteira de produto para quem já está ali.
Uhum.
Às vezes você consegue resolver mais de um problema da pessoa se você tiver um bom relacionamento com ela,
uhum.
Mas aí requer essa proximidade do cliente, essa fidelidade.
É uma venda interna, né?
É.
Cara, e aí, dentro da sua trajetória, né, você nasceu em São Paulo, veio para Indaiatuba, e aí que momento que você falou, além do seu avô, que você falou, meu, quero ir para essa área de publicidade, eu vi um anúncio da Coca-Cola e
qual cara, foi o momento? Cara, não teve isso. Eu acho que eu nunca vi um anúncio e falei, nossa, eu quero fazer... O que me brilhava os olhos eram soluções.
Uhum.
Então, assim, nossa, que sacada legal. Como que essa pessoa pensou nessa solução? Eu acho que eu fui muito pro lado da publicidade, do marketing, porque eu gosto de resolver coisas.
Uhum.
Então, problema. Tanto que eu tenho diversos clientes que trazem questões para mim que muitas vezes não tá na minha esteira de produto, mas eu gosto de resolver.
Uhum.
Para mim, o principal objetivo foi sempre resolver. Então, o que me chamava atenção muitas vezes em alguma peça ou alguma propaganda, alguma coisa do tipo, era a solução que aquilo dava.
Entendi.
Mas nunca teve, aquele anúncio legal da Nike, eu quero fazer igual. Não.
Uhum. E aí você foi estagiar em agência, de cara?
Estagiei em agência desde a faculdade, sempre fazendo atendimento. Comecei estagiando atendimento, terminei, falei, eu nunca mais quero ser atendimento. Uhum. Aí sou até hoje. Comecei fazendo atendimento numa agência em Campinas.
Como chama?
chamava MKT Marketing, não existe mais. É...
Falta de criatividade também. Total. Né? Porra. Desculpa aí.
Total. É. E tava bem no comecinho do digital também. Eu tava na faculdade e não tinha muito anúncio, nada disso.
Uhum.
Depois eu fui pra onde? Eu fui pra outra agência. Fiquei pingando de agência em agência. Acabei indo pra São Paulo trabalhar em agência lá. Trabalhei um tempo numa agência que era especializada em trabalhar com marketing gastronômico. Eles atendiam só restaurantes.
Caramba, que legal.
E depois dela eu fui pra outra agência que trabalhava com performance, com inbound. E aí eu caí na agência onde eu comecei a trabalhar com o mercado de cinema. Que foi onde eu fiquei até a pandemia.
Que legal. Você trabalhou no marketing do cinema também, né?
Trabalhei no marketing do cinema daqui.
Que legal.
Eu comecei o departamento de marketing aqui. Eu criei o Instagram do cinema.
Legal.
Foi legal. Foi aí que eu conheci o mercado de cinema. Entendi como era, porque eu acho que muita gente não tem ideia do que acontece do lado de trás,
uhum,
no bastidor. E aí me apaixonei. Eu falei, eu quero trabalhar mais com isso, mas eu quero estar mais no miolo ali das coisas. Aí por isso eu fui para São Paulo e trabalhei numa agência lá que cuidava de planejamento promocional de filme, evento de pré-estreia, um monte de coisa desse tipo.
Legal. O David Ogilvy, que é um lendário publicitário e tal, ele começou a carreira em marketing, um dos períodos ali, ele começou a trabalhar no Instituto de Pesquisa, que é o Instituto Gallup. E aí eles conseguiam prever o quanto que um filme ia vender de acordo com o ator ou a atriz que tinha na capa, a posição de foto e qual o tipo de humor do filme. E eles conseguiam prever, mas ó, isso aqui vai dar mais ou menos tanto, mais ou menos... E aí, tipo, é o que você falou, muita gente nem imagina a ciência e o marketing que existe por trás do lançamento de um filme, né?
Parece um jogo de Tetris. Eu acompanhava de perto as diretoras de marketing das distribuidoras, eram clientes minhas. E é muita peça para encaixar. Porque hoje o filme, ele não é só um filme. Ele é um filme, mas ele é um asset para você vender também. Ele tem que estar licenciado para vender roupa. Então, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, meio que coordenado para o filme ganhar força. Uhum. Então, o filme é só um bracinho. Tem mais uma infinidade. Quando você vai numa Comic Con da vida, você vê quanta coisa que tem de cada filme, de cada produto, de cada personagem. É um mercado gigantesco.
Uhum. Cara, e eu acho que um case recente que a gente tem é o filme da Barbie, né? O quanto isso aqueceu o comércio no mundo, né? Galera, todo mundo comprando roupa cor-de-rosa.
Passando esmalte cor-de-rosa. E não tem nada a ver com... Nem o logo do filme tinha.
Uhum.
Mas você já fazia essa conexão. Uhum. Usar a mesma fonte do filme, você já fazia a conexão que tinha a ver com Barbie.
E qual que foi o projeto mais legal que você trabalhou assim nessa área?
O projeto mais legal que eu trabalhei... Eu tive a oportunidade de coordenar um evento dos Incríveis...
Uhum.
Do filme da Disney, da Pixar, no Parque Vila Lobos, em São Paulo, que era um evento gigante aberto para famílias. Então teve toda a parte de organizar o evento, aprovar todas as peças de comunicação, executar o evento. Então era um dia para a família onde a gente ia emprestar bikes, sabe aquela bike familiar que entra dois na frente, dois atrás e tal? E a gente ia emprestar isso, as bikes todas envelopadas, para uma galera que estivesse no Parque Vila Lobos passear e todo mundo ficar andando de Incríveis. Só que foi gigantesco. Então, assim, proporcionalmente, eu acho que esse foi o meu projeto...
O maior, assim.
O maior. O que me deu mais destaque, assim. Que eu gostei mais de trabalhar.
Bom, estando no meio, nesse meio, né? Quando você tem ator, atriz, famosos e tudo mais. Você já teve a oportunidade de conhecer alguém legal, alguém famoso?
Já. Teve uma oportunidade... Vários, na verdade. Eu conheci como convidada o James McAvoy, que é o Professor X do X-Men,
uhum,
a versão jovem. Muita gente boa. Fiz parte de um grupo que estava dando suporte na Comic Con para Margot Robbie e do filme de Ave de Rapina. Então, era um monte de atriz. Mas muita, muita, muita. E no último ano, agora em dezembro, com o elenco de Duna, do seriado da HBO... que agora é Max, que tinha a atriz, o roteirista, o diretor, não lembro, e o ator principal, que é o Ragnar, do Vikings,
uhum,
que é o Travis Fimmel.
Caramba, que legal. E Quem que é mais legal?
Eu acho que a turma de Duna foi quem eu tive mais contato.
Uhum.
Os outros a gente não tinha tanto contato com os atores. Mas todo mundo que vem de fora é muito legal. Todo mundo muito receptivo. Inclusive os executivos que vêm também da equipe para coordenar o evento.
Uhum.
Então acaba sendo... E é um universo muito gostoso. Assim, o tema é muito cansativo, é muito trabalho, é bem exaustivo. Porque para coordenar tudo que tá acontecendo... Mas é um negócio tão legal que no final nem parece trabalho, sabe? Então é todo mundo, muita gente boa. Foi bem legal.
E eles ficaram no mesmo hotel do... Era do Iron Maiden?
Era o Iron Maiden.
E aí você conheceu... Conheci. Quem você conheceu do Iron Maiden?
Ah, meu irmão vai me matar, que eu não vou lembrar o nome dele. E eu nem sabia quem ele era. Eu só veio, eu falei, um cara cabeludo, eu acho que é ele. E era, eu mandei foto pro André, ele falou, nossa, você não sabe do lado de quem você tá. Eu falei, não mesmo. Mas sim, tive a oportunidade de tirar foto
com ele. Mas tirou a foto, né?
Tirei a foto por ele, na verdade. Falei, André, topa aí na sua parede.
Legal. Cara, e o Ragnar no dia a dia ali? Ele não tem nome, né? Ragnar.
Ragnar.
É Travis.
Mas
Scott,
ele é muito famoso. Travis Fimmel.
Travis Fimmel.
Ele é muito famoso aqui pelo Ragnar. E o agente dele, que eu tive a oportunidade de conversar, me falou que a recepção, a receptividade, na verdade, do público aqui no Brasil com ele não existe igual em outro lugar no mundo.
Sério?
Assim, de gritar, dos caras pararem pra tirar foto, você é meu herói. Não existe em outro lugar. Então, assim, aqui louco, ele é uma pessoa muito diferente do que fora. Ele tem uma visibilidade muito grande.
Ele é australiano, não é?
Ele é australiano.
Trabalhou de garçom, né?
Não dá pra entender muita coisa. Gente, é muito difícil entender o sotaque australiano.
Ah, é?
Deus, pai, é.
Cara, eu fui uma vez pra Israel. Aí eu fui pegar o carro lá e tal. E aí o cara falou comigo. Meu inglês não é muito bom. Assim, na verdade é ruim. E o cara falou alguma coisa em inglês. E eu fiquei olhando pra cara dele e falei...
Será que é inglês?
Será que é inglês? Aí a minha esposa chegou. Aí ela já foi algumas vezes e tal. E o cara começou a falar com ela. E ela entendendo. Eu falei, cara, você tá entendendo o que ele tá falando?
Que língua é essa?
É muito estranho, né?
É, não. Você fica... Será que eu sei falar mesmo inglês?
Eu acho que deve ser a sensação que o cara tem quando eu tô falando também.
É, tenho certeza. Eu também, igualmente.
Legal. E aí, que rolê que ele fazia? Gostava de ir no bar? Gostava de ir
Ele é cervejeiro, né? Ele tem uma marca de cerveja na Austrália.
Ah. Tá, por isso que a gente gosta dele, né?
Eu acho que ele se daria bem no Brasil, é.
Então, da match ali, né?
É, aí teve mais gente, vai pra museu, enfim... Galera gosta de explorar. E eles ficam pouquíssimo tempo. Tem gente que chega num dia, vem embora no outro.
Uhum.
Mas todo mundo que vem quer fazer pelo menos algum... Beco do Batman, por exemplo. Top 1.
Ah, é?
Todo mundo quer ir no Beco do Batman. Até eu. Falei, eu vou também, porque né, todo mundo fala tanto.
Eu nunca fui.
Top 1. Né? Pois é, tá vendo? Tem que ir. Tem Até que ele ir. Já foi.
Legal. E tem vários casos assim, né? Tipo, do Todo Mundo Odeia o Chris lá. Que eles eram mais famosos aqui. Tipo, foi mais... Fez mais sucesso aqui do que lá. O Chaves.
Chaves,
não, né?
Eu ia falar também, é.
Chaves também. Eu, a Patroa e as Crianças.
Eu, a Patroa e as Crianças.
Também fez mais sucesso aqui do que lá. Tem vários casos.
É, né? Então. Não sei, o nosso mercado é quando gosta, gosta, né? Falam até isso de show.
Uhum.
Acho que foi o show da Katy Perry, que até postaram depois o áudio do público cantando, que não dava nem pra ouvir ela cantando no show. Então, quando a galera que gosta, veste a camisa.
O Bruno Mars também, né? A galera gosta pra caramba.
Nossa, ele fez sei lá quantos shows no Brasil agora também, né?
Já virou brasileiro.
Virou, né, brasileiro. Cara?
Legal. E aí, quando que você decidiu empreender? Você falou, agora já aprendi bastante, agora vou na carreira solo.
Nossa, tá. Na verdade, não foi esse muito meu raciocínio. Eu tava no meio da pandemia, eu tava trabalhando no mercado de cinema e o cinema não tinha previsão nenhuma de voltar pra nada, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Eu pedi demissão da agência que eu tava trabalhando em São Paulo. Fiquei sem fazer nada por um mês, desempregada. E tava naquela época meio que voltando da pandemia, as coisas se movimentando e muita gente patinando na parte do digital, principalmente os pequenos empreendedores, profissional autônomo. E eu falei, cara, eu sei fazer isso. Eu sei mexer no Instagram, né? Sei mexer. Por que eu não ajudo quem precisa? Eu vi a dificuldade que era da galera entender como funcionava, ou fazer dar certo, ou fazer direito. E foi isso que eu pensei. Eu falei, eu vou tentar ajudar os menores num formato diferente, de assessoria, não de agência, pra ser mais acessível, oferecer um negócio diferente. E é isso. E aí eu comecei em 2000... Vai fazer 5 anos esse ano. Não.
Legal.
É, 5 anos esse ano. E comecei por indicação e uma pessoa foi indicando a outra, uma amiga, enfim, família. E fui ajudando e pegando um restaurante dali, um daqui, indicação, tudo. E deu super certo. Deu super certo. Hoje o nosso carro-chefe ali é a parte ainda de gestão da parte de rede social. Mas, como eu falei, o que a gente tenta fazer é oferecer solução.
Uhum.
Então, tem cliente que contrata a gente para construir o departamento de marketing. Então, a gente vai, desenha o departamento de marketing, treina uma pessoa e entrega para a pessoa para botar para rodar.
Uhum.
Porque é isso que aquela empresa precisa. Então, é bem, bem personalizado, vai adaptando. Mas foi nessa, foi depois da pandemia, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para trabalhar. E o que estava pedindo socorro ali na hora era o digital, era o que todo mundo estava postando a ficha. E aí eu fui por esse lado. E mais para frente, a gente começou a abrir esse leque para consultoria de marketing ou, enfim, atrás de mídia offline. Mas eu comecei nessa veia porque eu vi uma oportunidade ali, principalmente para os menores que provavelmente nunca tinham investido nisso.
Uhum.
Né?
E estavam sofrendo ali com a pandemia, né?
E estavam sofrendo e não iam, de repente, nem entender a necessidade ou de contratar alguém muito grande ou, enfim, para onde começar.
Uhum.
É uma galera que muitas vezes não tinha nunca investido nisso.
Tá.
Em nada de marketing.
E você acha que, pelo menos a leitura que eu faço, assim, com o IA respondendo pergunta no Google, as perguntas, conteúdos informacionais, basicamente eles vão ser supridos pela IA inicialmente. Agora um conteúdo um pouco mais profundo, conteúdo de busca para compra, de fato, tal, isso não tem jeito, não vai dar para o cara comprar na IA direto, né? Mas isso empurra o mercado para o outro quadrante. A gente vai sair dos buscadores e ele empurra o mercado para o quadrante do social. Você acha que a rede social é a bola da vez? E como criar uma comunicação efetiva na rede social corporativa?
Considerando a inteligência artificial ou apesar dela?
Pode ser com, pode ser sem. Tem que funcionar, eu penso, né?
Eu acredito muito, eu gosto. Eu sou fãzona ChatGPT, por exemplo.
Uhum.
Eu acho que você treinando muito bem ele, fornecendo as informações certas, ele é um baita de um assistente.
Uhum.
Mas eu sou muito fã ainda de ter uma coisa um pouco mais social, mais pessoal,
uhum,
para a marca se posicionar. Então, apesar de inteligências artificiais incríveis ou... sei lá, vou criar um conteúdo e hoje em dia dá para fazer ele do zero e entregar ele pronto, imagem, vídeo, whatever. Eu ainda sinto falta, eu acho que uma coisa ainda está um pouco engessado. Eu ainda sinto falta um pouco do social. Eu não apostaria todas as minhas fichas na inteligência artificial ainda para esse lado.
Uhum.
Então, a rede social, eu ainda acho que ela tem que ser social. Eu acho que ela ainda tem que ter pessoas.
Sim, sim. E eu acho que a questão de você criar por IA... mesmo com ela treinada e tudo mais, ele cria o que já existe, assim, meio que um...
Ele vai com base em algum dado, né?
É um conteúdo já comoditizado. Quando você cria algo de fato autoral, com seu ponto de vista e tudo mais, é meio que impossível da IA conseguir transmitir essa mesma informação, né?
Aí você destaca, né? Porque a chance de você ter um conteúdo muito parecido com alguém que também usa e teve a mesma ideia,
uhum,
é grande pra caramba.
Sim, sim. E acaba ficando sem graça também, né?
Acaba ficando repetitivo, sem graça. E você vê que fica impessoal.
Uhum.
Então, até a legenda, sei lá, hoje em dia, de conteúdo, tem que ter um toque daquela pessoa. Não adianta você só jogar no ChatGPT que seja. Por mais que você treine, você tem que dar uma revisada e você tem que pensar quem é que tá falando.
Uhum.
Ajustar o tom. Eu acho que é uma baita ferramenta, ajuda pra caramba. Mas você tem que ainda dar uma afiada nela. Senão, sim, você vai acabar perdendo a personalidade. Na minha opinião, a personalidade é o que diferencia um perfil do outro,
uhum,
na rede social. Porque hoje em dia você é impactado por 1 bilhão de redes sociais por dia. Então, por que você assiste uma e não a outra?
Uhum.
Então, é porque é que você se identifica com aquela pessoa de alguma forma. Então, se a gente automatizar tudo, isso vai perder.
Sim,
então, eu preciso ainda deixar esse caminho mais humano por ali.
Sim, acredito também. E a questão de IA para geração de texto de blog, que a galera tem usado muito. O que você tem visto e qual que é seu diagnóstico sobre isso?
Sincerona, acho que funciona. Não vejo muita pessoa consumir conteúdo de blog. Eu vejo o conteúdo de blog mais como uma ferramenta para alavancar algum tipo de busca ou posicionamento.
Uhum.
E beleza. Aí, para mim, na minha opinião, funciona. Está entregue.
Uhum.
Né? A não ser que seja uma matéria numa revista que tenha, enfim, uma aceitação muito grande, que tenha um público muito grande, uma tiragem muito grande. Eu iria pela inteligência artificial porque, na meu ponto de vista, o objetivo é esse. Ele está ali para suprir uma informação, para te ajudar a tapar um buraco ou para te ajudar a alavancar um posicionamento ou melhorar os seus mecanismos de busca.
Uhum.
E é isso.
É, tem uma pesquisa lá que... Agora não vou lembrar a fonte, mas existe. Que eles analisaram ranqueamento de IA e ranqueamento escrito por humano. E, tipo, IA tá aqui e humano tá aqui. Eu acho que a originalidade também vai dominar essa fatia de comunicação. É, eu acho que é legal usar IA para estruturar o texto e tal, mas para criar, de fato, eu não... Assim, se for para fazer um texto ruim, é melhor você fazer com IA.
Agora, vai ser genérico, né? Vai ser o arroz com feijão ali, não vai te diferenciar em nada.
Uhum.
E é isso.
Agora, tem também o comportamento do usuário de internet, usando SEO. Geralmente, ele não lê o conteúdo inteiro, né? Ele pergunta alguma coisa, vai até lá, busca a resposta e volta e sai da página, né? Então, acho que é o que você falou. Se for para responder perguntas de forma rápida, funciona, né?
Funciona. É, eu acredito nisso. Vai depender muito do seu objetivo com relação ao blog, por exemplo.
Uhum.
Se você quer construir uma autoridade ou, enfim, alguma coisa que precisa da originalidade, que eu preciso fortalecer quem você é, enfim, tua profissão, tua carreira, alguma coisa do tipo, precisa vir de você.
Uhum.
Se não, use e abuse do ChatGPT e beleza. Uhum. Ele vai entregar o que você precisa. Se for para melhorar a busca, beleza.
Eu vejo mais como um assessor ali, como uma ferramenta que é um assistente do que um criativo mesmo, né?
É, eu penso assim também.
Tá. Ah, falando um pouco de cinema agora. Você vê que vai e volta, né? Cinemas, historicamente, têm tido as menores bilheterias. Eu que gosto de cinema, fico chateado com isso. Mas tenho ido menos também.
Tenho ido mais.
Tem
tá
um monte
vendo?
De filme que eu não fui. Que
tem sua parcela de culpa.
Tenho. Eu não fui ver o All da Compadecida, que eu falei, bem nossa, legal. A hora que estrear eu vou e tal. Você acha que existe espaço para volta das pessoas no cinema, para esse hábito? Ou você acha que as pessoas não estão indo no cinema porque tem muito filme ruim?
Eu acho que tem espaço, mas vai depender muito da criatividade do cinema e dos filmes de tentar puxar para o cinema. Uhum. Então, toda a experiência, trabalhar, por exemplo, vem assistir numa tela IMAX, que é aquela mega tela. É, enfim, aí vai depender da Bonboniere oferecer uma coisa diferente. Eu acho que vai ter que amarrar muito bem a experiência do cliente ir ao cinema, porque senão ele vai ver aquele conteúdo em casa uma semana depois.
Aham.
Uhum. Né?
Que não é tão legal, né?
Não é virar só mais um filme.
Uhum.
O cinema ele tem que ser uma experiência, ele é um programa. Você sai de casa pra isso, você vai parar pra comprar pipoca, você vai pegar o chocolate, a água. Tem todo um rolê envolvido.
Uhum.
E eu acho que as pessoas esqueceram disso. Eu acho que tinha que ter um...
É um passeio,
remember,
né?
Como é legal ir ao cinema, lembram?
Uhum.
É legal. As pessoas esqueceram, elas estão com muita pressa, tá tudo automático. Então, quero ver um filme, beleza, põe na Netflix. Pô, mas vai no cinema. É diferente.
Sabe um negócio que eu achei interessante? O The Chosen, que eles começaram a lançar as temporadas no cinema. E eu achei que é uma bela saída, assim. Porque o cara que tá engajado numa série, quando sai o próximo, se você reservar um espaço inicial pro cinema, pelo menos, cara, o cara vai no cinema.
Vai.
Né? E, putz, é muito legal a... Deve ser, eu não fui, mas...
Não, mas é o caminho inverso, né? A pessoa, ela começa a consumir um produto pela TV,
uhum.
em casa, e aí ela vira fã daquilo, já vestiu a camisa, e a hora que sai no cinema, você fala, nossa, agora eu vou ver no cinema.
Uhum.
É igual o Interstellar. Interstellar lançou no cinema, sei lá quantos anos atrás, tá disponível no streaming, mas vai voltar até a exibição no cinema.
Ah, é?
Então, pô, e é outro esquema, tem uma puta áudio... é uma mega gravação, vai numa tela IMAX. Então, quem já gostou, vai de novo.
Meu, esse filme é do caralho, né,
velho? Esse filme é sensacional. E ver no cinema, pra quem gosta, pô... Então, se você assistiu um seriado no, na Netflix, curtiu e vai sair no cinema, você, é tiro certo. Você é público disso, você vai, né? É o caminho inverso.
É o caminho inverso. E Star Wars também, eles podiam também lançar séries no cinema.
Também.
Mandalorian, essas coisas que é muito massa, né? Se lança, eu vou. Eu tenho,
tá vendo? Certeza. Vou dar essa dica.
Vamos resolver o problema.
Vamos resolver. No cinema.
Bom, e aí, como que é o nome da agência? Da sua agência?
Easy Comunicação.
Easy Comunicação. Como que é o perfil?
Arroba Easy Comunicação.
Easy de fácil?
Easy é I-Z-Z-E. É a fonética do fácil.
A fonética do fácil.
A
perfeito.
Fonética do fácil.
E o site, como que é?
easycomunicação.com.br.
Perfeito. Então, entrem lá, sigam a...
Sigam.
Sigam a Easy Comunicação, sigam a Vitória. A partir daí, da Easy... você começou com rede social, e aí quando que você entendeu que era melhor ser uma loja de soluções de marketing de uma forma geral e não só focar em apenas um produto?
Quando eu comecei a ouvir só que o lead era desqualificado.
Uhum.
Aí eu falei, tá, mas vamos entender, né? Existe um mito sobre o lead, que ele não é um cliente pronto, gente. Você tem que trabalhar ele. Então, ensinar isso. Eu acho que falta informação para as pessoas que contratam algum serviço sobre o que é, como funciona e o que precisa dali para frente. Então, hoje, se alguém vai contratar o time de tráfego pago para fazer campanha, a gente explica antes, fala, ó, beleza, vamos fazer, mas precisa de uma pessoa que vai acompanhar quem está chegando de lead, precisa saber como é que está sendo, como que está sendo atendido, por que não está fechando... Então, a gente começou a entender que só o Instagram ali não ia resolver o que o cara realmente queria, que é vender mais, que é o que todo mundo quer. Então, a gente começou a explorar um pouco de cada cliente para entender por que que não vende mais. É porque a comunicação não está alinhada, é porque o seu atendimento às vezes não está preparado para conversar com a pessoa, ou porque ninguém responde. Então, a gente começou a ver vários problemas. Falou, então vamos ajudar a resolver esses problemas. Então, beleza. Pô, não tenho preparação do atendimento aqui para responder mensagem. Vamos treinar essa pessoa.
Uhum.
Né? Se você contrata uma pessoa na sua empresa para falar com o seu cliente, essa pessoa tem que estar alinhada com os princípios da sua empresa, tem que saber se comportar de acordo com o posicionamento da sua empresa. E muita gente economiza nisso.
Uhum.
E aí você bota uma grana lá, bota um monte de anúncio, o lead chega, ele não é desqualificado, ele tem potencial, mas você não sabe trabalhar ele.
Uhum.
Ou ele bate o olho na pessoa que tá fazendo atendimento e fala, cara, que não é o meu lugar.
Eu percebo também, percebemos durante um bom período que esse era um problema recorrente. Tipo, você gerava o lead, você fazia o mais difícil. Encantava,
exatamente.
Gerava o lead, aí o cara chegava lá e demorava, sei lá, uma semana, 10 dias para atender o cara. Putz, esse cara, do mesmo jeito que ele pediu o orçamento para você, ele pediu para outra empresa.
Que já respondeu.
E aí, o cara acaba perdendo o lead. Então, eu vejo que, trazendo na função mais básica ali do marketing, o marketing tem que promover crescimento na empresa. Promover crescimento, ele, às vezes, tem que sair do departamento de marketing. Ele tem que passar por vendas, passar por entrega, enfim... Tem que olhar, ter uma visão mais holística mesmo, né?
Concordo. Inclusive, uma das coisas que a gente gosta de fazer logo de bate-pronto, assim, com os clientes, é cliente oculto.
Uhum.
Porque daí eu acompanho o processo todo. E aí, a hora que a pessoa que me contratou vier questionar alguma coisa, eu vou poder falar, ó, a campanha foi feita, tá entregue, apareceu pra mim, eu sou o público legal, mas ninguém respondeu.
Uhum.
Ou quando eu precisei de suporte, ninguém falou comigo, ou o suporte não soube resolver meu problema, ou era mal educado. Então, você tem que entender a jornada do cliente para poder ajudar mais pessoas virarem clientes efetivamente, entendeu?
Uhum.
E eu vejo muita dificuldade nisso. Foi o que a gente falou no começo. As pessoas hoje, elas focam tanto no digital, em conteúdo, em número, que elas esquecem que isso é só uma parte.
É a ponta do iceberg, né?
É a ponta do iceberg. Esquece. E aí bota tudo na conta da rede social ali e espera que o resultado venha todo dali.
Uhum.
Sendo que quem vende não é o marketing. Quem vende é o comercial.
Uhum.
O marketing trouxe a pessoa até a portinha. Se a pessoa vai entrar ou não, aí não depende muito dele. Mas aí a gente começou a entender esse caminho e foi orientando o cliente para pensa de novo no atendimento, essa pessoa está fazendo certo, como é que está seu pós-venda, como está sua embalagem, está tudo coerente, tá amarrado o que você está querendo vender para o que você está realmente vendendo?
O marketing cava o pênalti, né?
Exato.
É, os caras que tem que bater.
Exatamente.
Né? Basicamente isso, né?
Exatamente.
E qual que é a importância do branding dentro desse cenário todo?
Na minha opinião, a importância do branding no cenário todo é fazer com que a pessoa compre de mim e não do meu concorrente. É traçar a personalidade. Hoje em dia, é muito fácil a gente encontrar solução daquilo que a gente procura em diversos lugares.
Uhum.
Então, se eu preciso de um serviço, eu vou no Google, eu vou achar 1 bilhão de empresas que oferecem esse serviço. É, o que vai fazer com que eu escolha uma e não a outra?
Uhum.
Para mim, é aí que entra o branding. Eu vou me identificar com alguma coisa de alguma marca específica, de alguma empresa específica, e é nela que eu vou ficar. Então, trabalhar o posicionamento da marca, presença dela, o que ela acredita, o tom de voz dela, as atitudes dela, o humor dela. Na minha opinião, tudo isso vai te aproximar mais do público que te quer,
uhum.
né? Que vai dar match ali. Então, eu acredito muito no branding justamente para a pessoa escolher você e não outro. Entendeu?
Entendi. E onde começa o branding e onde termina o branding?
Nossa.
Dentro do processo de marketing.
Eu acho que ele está em tudo. Não acho que ele termina. Eu acho que ele começa até no nome.
É um gerúndio, né?
É. Eu acho que ele está até no nome. Então, do momento que você decidiu o que você vai fazer, como que você vai fazer isso? Com qual voz? Com quem você vai falar? Vai ser uma marca jovem? Vai ser uma marca mais tímida? Mais comportada? Vai ser ousada? Vai ser diferente? Eu acho que tá em tudo. Não vejo o brand ir até certo ponto. Eu acho que ele tem que estar presente no processo todo. E ele começa desde o dia 1. Digo por mim. O Easy, por exemplo, o nome da empresa. Eu queria que fosse fácil, porque os meus primeiros clientes, o meu objetivo era profissional autônomo e pequeno empreendedor, pequeno empresário. Então, ele tinha que ter facilidade. Não adianta eu chegar com um vocabulário de marketing falando mil gírias. Ele não vai entender.
Uhum.
Ele nunca teve contato com aquilo na maioria das vezes. Então, meu objetivo foi sempre ser fácil, facilitar.
Uhum.
Então, é tentar trazer o objetivo da marca em tudo que ela faz.
Perfeito. E qual que é a culpa de nós marqueteiros aí? De quando o cliente acha que isso não funciona, que não dá resultado. Às vezes o marqueteiro é atrelado a termos pejorativos,
sim.
né? Então, quando alguém é mentiroso, alguém fala, ah, o cara é marqueteiro.
Propaganda enganosa.
É quando alguém é muito bom em autopromoção, ah, mas também é muito marqueteiro. Então, qual é o nosso nível de culpa para receber esses rótulos, na sua opinião?
Difícil essa pergunta, hein?
Isso aí eu caprichei.
Capaz. Nosso nível de culpa? Acho que depende. Eu acho que você tem que ser honesto e sincero com aquilo que se oferece.
Uhum.
Mas depende muito também do que você fala e do que a pessoa entende o que você falou. Então, assim, eu não vejo um nível de culpa existente. Você tem que ser só ser sincero. Desde que você seja sincero, que você está oferecendo realmente uma coisa que vai resolver, se a pessoa entender que você vai resolver mais ou não, aí vai da interpretação dela.
Uhum.
Mas se você falar, eu posso fazer isso, acredito no meu produto e vou resolver, me isento da culpa, tá ali.
Uhum. Eu acho que tem a questão de profissionais e às vezes empresas que prometem coisas que a gente sabe que não vão cumprir.
Com certeza.
Né?
Aí a gente vai levar a culpa por eles.
Por eles, é. Eu vejo que às vezes você tá no processo de concorrência e o cara fala, não, o cara falou para mim que vai fazer isso, isso, aquilo. Falo, olha, toma cuidado. Tipo, ele fala, você vai fazer? Eu falei, olha, eu não
fique
faço.
Fique esperto.
Mas você, sei lá, analisa aí, pesquisa um pouco mais, analisa outros e vê se realmente é isso.
Eu acho que o grande lance é ser sincero, ser honesto com isso aí e tentar educar, explicar o nosso lado para quem está contratando.
Uhum.
Porque às vezes a pessoa realmente não tem noção do que precisa para isso acontecer.
Uhum.
E aí a pessoa vai vender 1000 soluções, você vai ficar milionário no seu primeiro lançamento, não sei o quê. E você vai cair, porque você quer ficar milionário.
Uhum.
Só que o que precisa para você ficar milionário? Então, muitas vezes isso não é explicado também. Então, aí vem de uma coisa que realmente não vai acontecer.
Uhum. Você já trabalhou com lançamento?
Não.
Não?
Não, já fiz teste. Tenho vontade de fazer, já fiz curso, mas nunca entrei nessa.
Uhum. É bem complexo também. Assim, a gente já fez um lançamento, a gente tem uma metodologia própria e tal, fez um lançamento. Eu escopei para fazer um outro lançamento e tal, mas acabei saindo do projeto. Mas é assim, é uma outra forma de fazer marketing... com uma outra pegada e depende muito do produtor de conteúdo.
Eu ia falar isso. Depende muito de quem que você está lançando.
É, do
porque lançando. Grande parte do resultado vai ter que... Depende da disciplina desse cara, da dedicação desse cara.
E às vezes até o cara tem a disciplina e a dedicação, mas aí você erra no tema. E é muito... Eu vejo...
Tem que testar, né?
Tem que testar.
Tem que testar, tem que testar.
Eu vejo os caras, tipo... Muita gente, né? Ah, tal... Venha, vamos fazer, vem para o mundo do lançamento e tal. E a hora que você vai, de fato, que você olha, você fala, puta, também não é assim, cara. Tem um pouco de... Tem muito suor, muito trabalho, mas tem que contar com a sorte também, né?
Sim.
Não é fácil, né?
Não. E eu vejo que esse mercado tá crescendo pra caramba. Muita gente lançando infoproduto. E deve estar uma concorrência danada. Mas eu tenho a mesma percepção que você. É um produto, o infoproduto, né? O lançamento, na verdade. Eu acho muito complexo o processo.
Uhum.
Né? Eu gosto muito do que acontece de forma orgânica. O lançamento, ele te obriga, ele te amarra a pensar daqui até o final na reação da pessoa ou como vai acontecer. Eu gosto mais de ir entendendo como que as coisas estão acontecendo e dançando conforme a música, sabe?
Uhum. E ele veio do processo de lançamento do cinema também, né?
Não sei dessa história.
É, tem o cara que inventou lá, ele tem um livro lá, que é do Fórmula de Lançamento, e ele chama Jeff Walker. E aí ele ficou analisando como que o cinema lançava os filmes.
Ah.
E aí ele foi tipo, putz, aqui eu preciso gerar um desejo, aqui eu preciso criar uma lista... Tipo, lançar o teaser, e aí eu crio
lança o trailer, de graça, você viu uma parte do filme.
Exato.
Faz sentido, verdade. Não tinha pensado nisso.
E aí ele, tipo, escopou isso e criou a metodologia. E quando ele começou, ele basicamente fazia por lista de e-mail. Então, era só lista de e-mail, era baixíssimo o valor de investimento. Era muito orgânico, que entregava pra caramba a rede social. E aí o cara foi, tipo, mapeando, foi aprimorando até chegar no cenário que existe hoje. Eu acho legal pra caramba, assim, mas não sou especialista nisso. Já fiz alguns, mas não posso dizer que sou especialista. Uhum. E eu acho que isso também acaba confundindo o marketing tradicional. Então, tipo, cara, a gente é especialista, eu tô... com a agência há 15 anos fazendo isso, marketing corporativo. Então, às vezes as pessoas, o cliente às vezes confunde. Tipo, pô, o cara fez marketing, ganhou milhões? Não, cara, você vai ganhar
veja
milhões.
Bem.
Você vende máquina no distrito industrial, é diferente. Não vamos fazer um lançamento, um webinar. Às vezes pode até ter isso na estratégia, pode.
Sim.
Mas não é exatamente a mesma coisa, né?
Não, eu concordo com você. São coisas bem diferentes. O processo do lançamento é muito novo. Muita gente também vendendo estratégia e ganhando muito dinheiro com isso.
É.
E confunde mesmo. Eu já recebi também pedido ou proposta para lançar, porque quero ficar milionária.
Uhum.
Falo, mas veja bem, né? não é isso.
Mas você não é do marketing?
Você não é... Como que você não faz?
Uhum. E tem a questão também... dos caras que, tipo, eles cobram pra lançar a pessoa.
Os lançadores.
É, aí se ele cobra pra lançar a pessoa, se vai dar certo ou vai dar errado, é problema só do cara que tá pagando, né?
Exatamente. Então... E tem gente que se especializou nisso, né?
Uhum.
Você só lançador, beleza. E eu acho que quem quer ser lançador tem que ser realmente só isso, porque é um projeto que te consome 100% do tempo.
É outro business.
Você não tem como, vou fazer 10 lançamentos ao mesmo tempo. Você não consegue.
Uhum. Depende do tamanho da equipe.
Depende, né, do tamanho da equipe. Tem que ser uma baita equipe.
Eu tenho um amigo lá, o Gabriel, que ele tem uma agência de lançamento. Cara, ele tentou alguns produtores ali, né, de infoprodutores. E dos que ele tentou em, acho que 5 anos que ele tá trabalhando, ele só tem uma parceria.
Sério?
Tipo, foi o cara que deu certo, que aí ele fala, meu, é difícil de dar certo o lançamento. É difícil da cultura do lançador e do lançado se encontrarem.
Se encontrar, tem isso também, né?
Às vezes o cara que tá sendo ali lançado, ele fica de saco cheio do processo, porque tem que gravar vídeo pra caramba, tem que gravar muito conteúdo pra aquecer e tudo mais. E aí o cara fala, putz, isso eu não quero mais não. Pra mim, deu. Que é um trabalho insano, assim, né?
Nem,
é
pode ser que o primeiro lançamento não dê o resultado que ele quer e faz parte.
E geralmente não dá.
E dizem que é ali pelo 6º, 7º lançamento que você vai ganhar. Então, você tem que fazer esse processo 7 vezes.
E aí ele falou, cara, com esse que eu tenho, com esse projeto que a gente tem, a gente é sócio do projeto, né? A gente investe junto e tal. E agora eles estão indo para um caminho de mentoria que tá virando consultoria. Então, tipo, ele começou o processo ao contrário. Então, eles vendem o curso e depois aquilo vira também uma consultoria. Então, é muito legal o desenrolar das coisas ali, né?
É uma boa forma de amarrar também a pessoa. Muito legal.
É.
Porque você mostra o que você sabe e depois você executa para ela, porque geralmente ela não vai conseguir executar sozinha.
E o cara vai ficando conforme ele vai tendo resultado,
sim,
né? O cliente que tá comprando o negócio. É um mercado gigantesco, né, cara? De educação, assim, acho que...
É.
A educação, tanto no Brasil quanto no mundo da educação formal, ela tá patinando, né?
Tá patinando.
Porque as pessoas estão preferindo fazer cursos práticos, tipo, eu faço o curso, faço a aula 1, já coloco em prática, já começo a converter isso em dinheiro, né?
Exatamente.
Do que passar 4, 5 anos numa faculdade estudando.
Então, e de repente você sai depois de 4, 5 anos ainda despreparado, na maioria das vezes.
E estudou história só, né?
Exatamente. Eu hoje trabalho com marketing, você também, você se formou em quê?
Eu não tenho, eu fiz arquitetura, mas não concluí.
É, tá vendo? Você também teve que arranjar seu caminho para entender o marketing. Eu, para pegar o digital também, tive que estudar por fora. Na minha faculdade não tinha.
Tinha uma frase do Roberto Dualib, que era um dos sócios da DPZ. Que ele tem, eu tenho um livro lá que é o Phrasebook dele, que ele fala, antes os jornalistas paravam a faculdade de jornalismo para virarem publicitários. Artistas deixavam a faculdade de arte para virarem publicitários. E hoje os publicitários deixam a faculdade de publicidade para virar publicitário.
É perfeito, nossa. Palmas, é perfeito.
E aí você pega o, tipo, Washington Oliveto, Duda Mendonça, acho que o Nizam Guanais, acho que concluiu. Mas a maioria desses caras não concluíram, né?
Não.
A publicidade, foram aprendendo no dia a dia.
No dia a dia.
Não, não que eu despreze a formação.
Não, mas é que muitas vezes não tem tudo que você precisa ali. E outra, você vai aprender mesmo na raça.
Na raça, né?
No dia a dia.
Mas eu costumo dizer que eu tive sorte, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos com isso. Eu tinha... meu tio tinha uma lista telefônica.
Você era sobrinho?
É, eu era sobrinho.
Ah.
Só comecei fazendo cobrança. Na época, esse negócio de mandar boleto e tal, não existia. Você pegava uma duplicata e ia até o cara falar, vem fazer a cobrança aí. Não podia falar cobrança, era vim fazer um recebimento.
Ah, cobrança pega mal.
Pega mal, é. E aí o cara pagava, te dava um cheque, dinheiro, aí eu andava fazendo a cobrança. Aí eu fui e olhei o programa que a galera usava, falei, na hora do almoço eu vou mexer nisso aí. Aí comecei a pegar, era o CorelDRAW, né? Eu peguei o CorelDRAW, abri e comecei a copiar os anúncios, assim, totalmente intuitivo. E aí falei, cara, acho que eu sou bom nisso.
Com 13 anos, gente.
E aí eu fui, falei com a minha tia lá, falei, eu queria aprender aí e tal. Falei, então beleza, então você vai começar a aprender. Aí comecei a aprender, acho que com 14 anos eu lancei uma lista telefônica.
Mentira, sério?
Eu fiz a lista telefônica inteira ainda, né? Eu e o meu outro primo.
Que da hora.
E aí eu falei, acho que eu gosto disso.
Acho que eu vou ser
publicitário. Encontrei uma profissão, né? Aí fui trabalhar em jornal, fui trabalhar em revista, aí fui trabalhar em agência.
E aí fiz arquitetura.
Então, aí na hora de estudar, Eu falei, putz, eu tô meio de saco cheio disso. Não sei se eu fui pra esse caminho porque eu realmente gosto ou foi porque é a opção que a vida foi me dando.
Uhum.
E aí eu falei, ah, acho que eu vou estudar arquitetura. Aí comecei a estudar arquitetura e foi bem na época que eu abri a agência. Que falei, ah, eu preciso...
Foi ao mesmo tempo,
foi
assim?
Foi ao mesmo tempo.
Caramba!
Eu fui pra Alemanha pra tentar jogar futebol. Aí não tinha...
Tudo a ver.
Não tinha esse talento todo, mas eu descobri lá. E aí eu peguei e voltei e falei, ah, vou estudar e vou... Pra pagar o meu estudo, eu preciso trabalhar, né? E aí eu peguei um cliente pra fazer uma revista. Aí peguei outro cliente. E aí quando eu vi, eu tava dormindo 3-4 horas por dia, que tava abrindo um negócio e estudando ao mesmo tempo. A arquitetura é super trabalhoso. Aí eu falei, ah, eu vou ter que escolher pra que caminho que eu vou. Falei, ah, vou por aqui que tá me...
Tá dando certo
tá,
já.
Tá rentabilizando.
É.
Né? E a emoção de fazer... Tipo, a gente começou a fazer campanha... A gente fez uma das campanhas, a gente fez um cinema. E aí a gente fez captação, edição, tipo... Não era tão comum pra empresas pequenas naquela
Sim.
época. Cara, aquilo encheu a escola de criança, assim, sabe? Que era uma escola e funcionou pra caramba. Aí a diretora falou, meu, vou ter que construir sala e não sei o quê. Falei, puta, que da hora que é isso, cara.
É isso o meu caminho.
Por que que eu fui querer estudar arquitetura? Fiquei pensando, é isso que eu amo fazer. E aí fiquei nessa área. E sou apaixonado até hoje, assim.
Vai dando certo, a gente vai criando gozo. Fala, cara, tá vendo? Uma ideia...
É, eu acho que esse é o reforço, né?
Você vê que dá resultado, né? E é legal, muita gente fala de, ah, vamos internalizar o marketing, então agora eu vou abrir uma house aqui dentro e não precisa da gente. Eu acho importante ter de fora, porque traz uma visão de fora. Quando você tá só dentro, você é o cliente, a empresa, e você tem um marketing ali dentro.
Uhum.
Tudo que você vai viver é aquilo, você perde a perspectiva de fora.
Uhum.
Então, trazer uma agência, trazer uma consultoria que seja... Pra agregar, pra fazer a tua comunicação, vai estar mais antenado com o que tá acontecendo, com o que é mais atual, sem estar imerso naquilo que você tá vendendo.
Eu concordo. E a agência, ela tem mais repertório, né? Então, cara, testei, eu acho estranho, assim, é e não é, você pensar em marketing, quando você segmenta, falar, eu sou especialista em marketing para café. E aí você pega café 1, café 2, café 3. Beleza, o cara tem um ganho rápido ali de entendimento daquele mercado, mas ele acaba não tendo insight externo. Agora, quando a agência, tipo, pega... Não, a gente não pega qualquer tipo de cliente, mas tem uma faixa maior ali de possibilidades, a gente atua muito mais em vendas complexas B2B. Mas não dispensa o que é B2C quando é venda uhum. complexa. Então, venda complexa é muito amplo. Então, você pode vender máquina industrial, você pode vender, às vezes, imóvel, você pode vender serviços de tecnologia. Então, tudo isso tem métrica que você consegue tirar de um mercado para outro, mas experiências também. Então, tipo, ó...
Você sabe que já deu certo em um...
Exato. Determinado mercado fez isso e funcionou. Vamos tentar trazer para cá.
O que tem de parecido que dá para trabalhar junto, né?
Um outro ponto é o eu acho do seu chefe é muito mais forte do eu acho do seu cliente. Então, se o seu chefe fala assim, fala, ah, trouxe uma ideia aqui, o cara, não, acho que não vai funcionar. Aí você fala, puta, não, acho que não vou argumentar, né? Só tenho esse emprego, né?
É, exatamente.
Agora a agência fala, não, mas e se for...
Inclusive, eu acho que essa é a grande... Nosso grande trabalho.
Exato.
A gente tem que falar. Não é aquela história do cliente tem sempre razão.
Uhum.
Beleza, vamos ser todos muito educados e respeitar todo mundo. Mas ele me contratou para eu botar meu ponto de vista aqui, para eu trazer o que eu sei.
Uhum.
Se eu sou especialista em marketing, eu preciso falar. Ó, entendi a sua posição, o que você colocou, mas não é assim que funciona. Ou isso não vai dar certo.
Uhum.
Eu já vi antes, eu já fiz isso.
Uhum.
Então tem um repertório grande e... E é uma coisa que se tá dentro do cliente só ali interno, você perde. Você não tem isso. Você não tem essa liberdade.
Autonomia.
Exato.
O cara fica com medo, né, de fato, de perder o emprego. E eu acredito que é isso. Você tá ali, e óbvio, né, com todo respeito, com civilidade.
Um jogo de cintura.
E tentar entender o lado do outro. Muitas vezes, assim, eu já tive muitos eu acho... Eu acho os meus... que estavam errados. O cliente falou, não, mas se for por esse caminho, vai acontecer isso, isso e isso. Eu falei, ah, entendi, não tinha pensado nisso.
Mas existe
nisso.
Essa troca.
Mas existe a troca. Não, você não está ali com medo de perder o emprego.
É, não, você não tem que só baixar a cabeça e falar, tá, beleza.
É, então eu acho que a discussão, quando você traz uma discussão e tem muita gente, cliente que contrata a agência exatamente por isso.
Para provocação, né?
É.
Eu acho que mas é essa troca. É essa troca. E é fundamental. Tem muita empresa também que dispensa o serviço da agência porque não quer ser contrariado.
Uhum. Tem isso também.
Sendo que só vai dar certo se tiver esse atrito, entre aspas, uhum, aí, um bom atrito. Então é para existir mesmo. Eu vou trazer daqui, você vai me trazer a sua experiência de mercado e a gente vai trazer a nossa.
Mas você percebe que essas empresas geralmente são as que não crescem, né?
Sim.
É um...
É mais engessadão.
É muito... Eu acho que o limite da boa administração é o ego do administrador. Né?
É.
Se ele não está aberto a entender o que está acontecendo no mercado, ele vai ficando para trás.
Vai, né, ficando para trás.
Eu já vi a agência que o cara... Quando surgiu o Orkut, o cara falou, ah, isso é coisa de moleque.
Da é igual o Instagram. Que
a agência não está mais
aí. Você está matando tempo no Instagram. Gente, eu trabalho, de fato.
Uhum.
Não, isso aí é besteira.
É, então. E geralmente não estão mais aí.
Exato.
Os caras que acreditaram em jornal, enfim. Tipo, não que seja ruim, mas...
Mas você tem que se atualizar, você tem que...
Descredibilizar o restante, né?
Exato, é verdade.
Você tem que estar com muito bem afiado ali o seu senso de... O faro, você tem que olhar e falar, acho que vai por aqui, vai por ali. Se não tiver assim,
tá todo mundo fazendo, vou me movimentar também, senão vou ficar para trás, exatamente.
Tem que entender, no mínimo, né, o que tá acontecendo. Né?
Por isso que é importante contratar alguém de fora, às vezes.
Uhum.
Porque aí a pessoa te explica, né? Uhum. E você vai ter, foi o que você falou, é um repertório grande. É fácil, é mais fácil de explicar. Uhum. Do que internamente tentar convencer algum movimento.
Outra coisa que eu acho legal também é a mistura na equipe de pessoas mais velhas, mais novas e de idades intermediárias. Porque você, tipo, aqui na agência mesmo, vai na hora do almoço, eu fico ouvindo tal, a conversa. E, cara, são mundos
totalmente
diferentes e você tenta entender pontos de conexão e é um aprendizado diário, assim.
E precisa.
Idiomas diferentes.
Eu acho que precisa disso, porque dependendo do perfil do seu cliente, você vai precisar.
Aham.
Saber o que está acontecendo agora ou do que já aconteceu, sei lá, quantos anos atrás. Você vai precisar desse repertório. Então, eu acho que a galera mais nova ainda é mais importante.
Uhum.
Porque tá mudando tudo com tanta velocidade que eu preciso saber o que está acontecendo. Se você me perguntar o que está acontecendo no TikTok hoje, eu não vou saber te falar, por exemplo.
Uhum.
Eu vou ter alguém para me falar.
E tem muita solução do futuro que está no passado.
Tem.
Então, por exemplo, o que a gente estava falando de originalidade, de, enfim, você escrever um texto ou criar um conteúdo que seja original, que conecte com a pessoa, cara, nada mais antigo do que a redação publicitária. Quando a gente pega os formatos, né? Ah, vai fazer um vídeo para o YouTube. Eu já tinha sketch na TV.
Sim.
Já tinha o 30, 15 segundos na TV. Quando você vai pegar e vai escrever um conteúdo para blog, você já escrevia release para jornal, para revista, enfim. Você vai fazer o quê? Um anúncio. Precisa ser um anúncio rápido, sintético. Bom, já tinha anúncios de 4 centímetros no jornal.
Exatamente.
Então, tipo, tudo isso que está acontecendo...
É uma releitura, né? Um upgrade.
É, eu acho que os meios eles mudam para simplificar a chegada da mensagem. Mas as necessidades acabam sendo as mesmas.
As mesmas.
A forma como a gente consome conteúdo é a mesma há muito, muito tempo.
É, muda o formato, mas é a mesma coisa.
O famoso, né, que é o exemplo que sempre dão do storytelling. Storytelling era sentar todo mundo na roda da fogueira à noite, comia e ouvia a história do dia, entendeu? Então, se você fizer isso na internet, contar uma história
exatamente
bem contada, você vai ter audiência.
Você vai ter
funcionar.
Audiência.
Eu acho que é por aí, né?
É verdade.
Bom, eu acho que é isso. Acho que é a questão de... Do marqueteiro mais bem preparado.
Bem preparado.
É entender esse cenário, né?
Bem preparado, honesto. Né? E honesto com o valor que oferece mesmo. E quando eu digo valor, não é nem o valor financeiro, mas é com a proposta que ele tem, é jogar limpo, oferecer uma solução que realmente ele vai solucionar. Senão as pessoas vão começar a criar um ranço da nossa profissão e a gente vai virar o marqueteiro mesmo. Mas é isso.
E a questão do 360 hoje, que você aconselha, o que você acha?
Eu acho que Instagram é importante, internet é importante, é essencial hoje em dia, fundamental, tem que ter, tem que estar atualizado. Cada nicho, cada empresa vai ter uma necessidade diferente. Então, precisa postar todo dia? Depende. Precisa estar lá. Precisa olhar o todo. Eu acho que muitas vezes o empresário ele esquece da jornada do cliente na empresa. Foca só na forma que ele tem que chegar. E esquece a jornada dele. Então, valorizar mais essa jornada. Traçar mais essa jornada. Bota alguém para fazer essa jornada. Faz um cliente oculto que seja. Para você entender todos os pontos de comunicação que a sua empresa tem com o seu cliente, ou potencial cliente, que você está desperdiçando, que você está queimando cartucho. Né? Então, eu penso muito por esse lado hoje. Hoje a minha direção é essa. Então, alguém quer fazer gestão de rede social, quer contratar para fazer a parte de Instagram, tá, mas e o resto? Tá de acordo? Porque senão o resultado que você quer não vai vir.
Você tocou num ponto que é a chave do negócio. Quando os caras inventaram lá o inbound marketing, o inbound marketing foi sobrevivendo, porque os meios foram mudando novamente ali, não deixavam mais você sair, que na época do inbound marketing, você recebia uma informação no Facebook, o cara clicava, saía do site, ia para o site da empresa, para o blog, enfim. E aí o Facebook percebeu que isso virou um modismo, e bloqueou e você continuava, você clicava, mas você lia o artigo ali no próprio Facebook. Isso atrapalhava a métrica, né? Aí depois vieram os anúncios, reduziram o alcance orgânico e tal, mas eu acho que a grande lição e a contribuição do inbound marketing para o marketing e para a comunicação de uma forma geral foi esse negócio chamado jornada de compra, que é você entender onde entra o porco e onde sai a linguiça. Exato. Basicamente isso.
Isso se perdeu. Ninguém mais está preocupado com o que acontece. As pessoas só querem que chegue.
É porque acho que ficaram viciados no modelo do tráfego pago, fundo de funil. E aí, enquanto estava funcionando pouca gente colocando dinheiro nisso, estava funcionando muito.
A concorrência está bem menor. Hoje em dia é um oceano gigantesco.
Se você não faz, você não vai aparecer. Né?
Você tem que fazer. É igual, postou todo dia, escovou o dente, foi pra academia, faz o tráfego pago. Tem que ter.
É isso aí.
Só que aí, pra virar do tráfego pago apenas pra ser visto pro cliente que tá pagando, você tem que entender o caminho que o cara vai traçar. Né?
E aí, a criatividade e a relevância da mensagem passa a ser cada dia mais importante, né? Porque se você pegou uma pessoa que tem a atenção inteira no dia fragmentada e ela te deu um segundo de atenção e não foi relevante, ele passa para o próximo slide, né? É basicamente
isso. E aí vem a importância, eu acho, de também dar essa liberdade, esse prazo para a equipe criativa pensar num negócio legal. Porque também tem muito disso. Hoje em dia tudo é imediatista. E saiu um vídeo que deu certo. Vamos fazer igual? Vamos fazer igual? Eu acho que tem oportunidade que você tem que aproveitar. Mas você tem que qualificar um pouco mais também o que você faz. Senão vira mais do mesmo. Vira uma vitrine. É isso. Por que eu vou escolher você se eu já vi 50 anúncios iguais hoje?
Exato. Bom, queria agradecer a sua presença.
Eu que agradeço. Um prazer.
Da sua mensagem final aí pra galera.
Minha mensagem final. Você só me dá tarefas difíceis.
Busquem conhecimento, né, Bilu?
Não, eu acho que pensem mais na jornada do seu cliente como um todo. Não esquece o digital, ele é importante pra caramba, fundamental, mas pensa o caminho inteiro. O caminho é muito maior, é o que você falou, é a ponta do iceberg. Legal. Tenta enxergar o que tá embaixo.
E agora deixa os seus contatos da Easy e da Vitória também, por gentileza.
Instagram, @ Easy Comunicação. Easy é I-Z-Z-E. E o site é a mesma coisa, easycomunicação.com.br.
E da Vitória?
Da Vitória tá meio offline por enquanto. Daqui a pouco a Vitória volta, gente.
Perfeito. Maravilha, gente. Muito obrigado pela audiência. Eu vou ficando por aqui. Segue também a Beats. Então, o Beats Podcast, muita gente assiste, mas acaba não seguindo. Então, segue lá, aciona o sininho para receber as informações. E me segue também nas redes sociais. Eu tô como Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. É K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato.
Ah, difícil.
É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima e valeu.
Valeu.